Bem-vindos a O Debate, nosso espaço de análise e múltiplas perspectivas. Imagine um hospital público colossal. Sabe aqueles com as paredes pela metade, o concreto exposto?
Apodrecendo sob o sol por 10 anos porque a empreiteira faliu. Sim, é uma imagem muito familiar para nós.
Pois é. Durante décadas, o governo ficou legalmente paralisado, né? Incapaz de simplesmente contratar alguém para terminar o serviço de forma rápida. E o dinheiro público engolido pela burocracia.
E a população sem os leitos, claro.
Exatamente. Hoje, um novo marco legal promete consertar isso. Vamos mergulhar na mecânica, nas regras e nas profundas complexidades das licitações sob a nova Lei 14.133. E, claro, como o Tribunal de Contas da União, o TCU, tem interpretado essa realidade. Eu argumento aqui que o novo sistema é uma estrutura modular brilhante, focada na gestão de riscos.
Lógica e objetiva? Ou é, na prática, um labirinto de concessões políticas e brechas subjetivas?
Eu vejo como uma libertação de formalismos inúteis.
E eu já argumento que essa legislação está cheia de contradições anticientíficas, sabe? Criadas por lobby e com exceções tão elásticas que corroem a objetividade do processo. A lei confia demais no indivíduo, na minha opinião.
Bom, vamos começar estruturando o porquê dessa minha visão otimista. A lógica central da nova lei é a eficiência focada no resultado final. Pense, tipo, na inversão de fases. Isso muda o jogo completamente.
Você diz mover a habilitação para o final?
Isso. E, historicamente, a fase de habilitação, aquela análise chata de documentos, vinha antes dos preços. Se tínhamos 20 empresas disputando uma ponte, o governo analisava milhares de páginas de certidões.
E aí abriam prazos para recursos judiciais, o processo parava.
Parava por 6 meses, porque a empresa número 14 esqueceu de carimbar uma folha. E tudo isso antes de sabermos quem cobraria mais barato. Agora, a gente move isso para o final do funil. Achamos o vencedor com o menor preço primeiro.
E só então julgamos os papéis dele.
Exato. Se tiver tudo certo, acabou. É um ganho imenso de tempo. Mas vai além, viu? A lei traz inovações de mercado como o contrato de eficiência. Imagina um tribunal que gasta milhões em energia. Uma empresa propõe trocar os geradores e o ar-condicionado.
Mas ela não cobra um valor fixo, né?
Não cobra. Ela é remunerada por um percentual da economia real que ela mesma gerar na conta de luz ao longo dos anos. Ou ainda, temos o stepping right, a cláusula de retomada pelo seguro.
Olha, esse é o ponto onde a teoria brilha pra caramba. Mas a prática me assusta muito.
Mas pensa no mecanismo prático. Se o empreiteiro daquele hospital falhar, a seguradora não só paga uma multa, ela assume a obra. Ela tem o direito de contratar guindastes, trazer a própria equipe e terminar o hospital. Isso força as seguradoras a filtrarem as empresas ruins antes da licitação. O Estado agora atua com foco em resultados reais.
Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia. Deixe-me dizer o porquê. Você usa palavras super bonitas, né? Racionalidade, inovações. Mas a fundação dessa lei tem falhas de nascença muito graves.
Falhas de nascença? Como assim?
Vamos olhar para as modalidades de licitação. O pregão foi criado para comprar coisas de prateleira, tipo papel sulfite. Já a concorrência foi desenhada para obras e serviços especiais, coisas complexas. Mas a nova lei diz o seguinte: quando o critério é o menor preço, o rito processual do pregão e da concorrência
é exatamente o mesmo. É um rito único, o que só reforça a ideia de simplificação.
Mas se o passo a passo é rigorosamente o mesmo, por que manter dois nomes diferentes? Por que manter duas caixinhas separadas para processos idênticos? Eu te digo por quê. Lobby.
Ah, eu acho que chamar de lobby é um pouco forte.
Mas foi. O lobby dos pregoeiros que não querem perder o título e o status associados a um nome pregão. Isso não é pragmatismo, é a política interferindo na técnica do direito administrativo.
Eu não diria interferindo.
Mas interfere e gera disputas jurídicas inúteis. A diferença entre uma obra, que exige concorrência, e um serviço de engenharia que pode ir a pregão, agora depende de avaliar se houve uma reforma substancial. E o que é substancial? Trocar o piso é serviço, trocar a fiação é obra. o peso da lei cai no colo do engenheiro local. A objetividade que você defende, é uma ilusão.
É um ponto interessante, mas eu enquadro isso de uma forma diferente. Eu vejo a manutenção do pregão e da concorrência menos como um erro fatal e mais como um pragmatismo de transição. A lei precisava lidar com uma cultura de 28 anos da lei anterior.
Mas há um custo alto para a isonomia, não?
Não necessariamente, porque a genialidade está justamente no rito único. Pense nele como blocos de montar, tipo um Lego. A estrutura base é a mesma, mas a flexibilidade permite ajustar o processo. A separação entre o que é padronizável e o que é heterogêneo é fundamental.
Mas se, no final das contas, quem der o menor preço leva a disputa, por que essa obsessão toda com classificações?
Porque a natureza do objeto dita a nossa expectativa de qualidade, concorda? Deixe-me usar a analogia do perfume aqui. Se você só pede para alguém comprar o perfume mais barato possível, a pessoa pode voltar com álcool perfumado intragável.
Com certeza.
Mas na licitação pública, no menor preço, a gente não compra às cegas. A qualidade mínima, as notas olfativas, a fixação, tudo isso já está cravado de forma rígida no documento técnico inicial. A qualidade está blindada. Então a disputa no pregão passa a ser estritamente financeira.
É, mas essa pureza financeira depende de uma pureza técnica documental que simplesmente não existe no dia a dia do Estado.
Você menciona o documento inicial como a garantia da qualidade, mas até a escolha de qual documento usar não tem uma regra clara na nova lei. Você diz na hora de escolher entre o termo de referência e o projeto básico.
Exatamente. Como o administrador decide qual usar. E para quem está ouvindo, a diferença é brutal. Um termo de referência é tipo uma lista de supermercado super detalhada.
50 computadores com aquele processador específico. Bem direto.
Isso. Já um projeto básico é como a planta de uma casa sob medida. Exige análise de solo, cálculo de viga. A falha da lei é não definir taxativamente quando usar cada um. O administrador precisa, deduzir os elementos.
E isso é ruim.
Claro. Se o engenheiro local acha que precisa de sondagem geológica, ele pensa: ah, então acho que virou projeto básico. A própria base do menor preço é construída sobre deduções, não sobre regras técnicas inquestionáveis. E quando o planejamento balança, o contrato inteiro fica comprometido.
Entendo o seu ponto, mas eu argumentaria que deduzir a ferramenta a partir da necessidade não é uma falha. É a essência do que significa planejar engenharia. Não é o texto de uma lei federal em Brasília que tem que listar exaustivamente, sabe, em um rol infinito, qual documento usar no município no interior.
O problema é que isso pressupõe um cenário muito ideal.
Mas é o profissional técnico que tem que escolher a ferramenta certa no seu bloco de Lego ao desenhar a solução.
Só que essa sua visão confia que a ponta do sistema, aquele pregoeiro na prefeitura do interior, tem tempo e suporte para fazer essa dedução sem ser punido depois pelo TCU. Mas, mesmo que seus blocos de Lego sejam perfeitos, o que acontece quando uma empresa dá um lance impossivelmente baixo só para vencer? A sua planta perfeita não impede uma proposta desonesta.
Ah, chegamos no X da questão, a inexecutibilidade. E esse é, na minha visão, um dos pontos onde a matemática da nova lei brilhou.
Brilhou. Eu diria que foi completamente ofuscada, mas prossiga.
Brilhou porque propostas inexecuíveis sempre foram a dor de cabeça do Estado, né? Na lei anterior, calcular se um preço era viável envolvia médias flutuantes, um caos. A nova lei cortou isso com precisão cirúrgica. Se o governo orça a obra em 1 milhão e a sua proposta for abaixo de 85% disso, o Estado exige uma garantia financeira extra.
Até aí, ok.
E se você der um lance abaixo de 75%, tipo menos de R$750 mil, sua proposta é sumariamente declarada inexecuível. Tá fora. É um limite numérico, frio e incrivelmente seguro.
Eu abordo isso por um caminho bem diferente. Seria incrivelmente seguro se o Tribunal de Contas da União tivesse deixado essa regra em paz.
Mas o TCU precisa interpretar a lei no caso concreto.
O problema é que a jurisprudência do TCU estraçalhou essa fronteira matemática. Houve um entendimento inicial de que o limite era objetivo, Mas o próprio tribunal reverteu isso e transformou essa régua dos 75% em algo absolutamente relativo.
Relativo, sim, mas com o propósito claro de proteger o dinheiro público, de não jogar fora uma boa proposta.
O propósito, na prática, foi trazer a velha subjetividade de volta. Hoje, se a empresa dá um lance de 70%, a lei eliminaria ela na hora. Mas o TCU diz, não, o pregoeiro é obrigado a abrir uma diligência processual. O Estado tem que perguntar à empresa se ela consegue, por um milagre, fazer por aquele preço.
E isso é ruim. Investigar a verdade material.
É ruim porque a barreira de concreto da lei virou um bate-papo subjetivo sobre promessas comerciais. O administrador precisa julgar se o modelo de negócios da empresa justifica o preço.
Eu entendo por que você pensa assim e a preocupação é válida, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente. Esse julgamento relativo não é um convite para desculpas esfarrapadas. O tribunal é claríssimo. Eles não aceitam justificativas do tipo "eu consigo porque minha empresa é muito boa". Exigem provas documentais.
Provas que muitas vezes são fáceis de fabricar numa planilha.
Mas a diligência funciona. Tem um caso marcante, clássico já no TCU, que ilustra como o sistema hoje exige inteligência e não tipo robôs lendo regras.
Ah, imagino que você vá citar o famoso caso das telhas agora, né?
Exatamente. Uma grande obra e um licitante apresentou um preço que destruía esse limite dos 75%. Era bizarramente baixo. Quando abriram diligência, a empresa justificou que o fornecedor deles estava fazendo uma mega liquidação de telhas de fim de estoque.
Quase a preço de custo.
Isso. Um burocrata frio lendo a lei poderia só aceitar o ofício assinado e dar a obra. Mas o agente ali foi além. Ele pegou o telefone e ligou para a loja do fornecedor de materiais.
E descobriu o blefe.
Ele perguntou sobre o lote em promoção. O preço era real, mas o fornecedor soltou um detalhe. Só tinham umas 40 telhas sobrando naquele valor. A obra do hospital exigia 2.500 telhas. A análise relativa desmascarou a fraude na hora. O sistema exige que o servidor investigue o mercado, que ele pense, sabe?
Olha, é uma história fantástica, mas ilustra o meu ponto perfeitamente.
Como assim?
O seu exemplo foca em um servidor heróico, um agente que teve tempo, autonomia e coragem para bancar o investigador particular ligando para a loja de telhas. A gente não pode desenhar um sistema jurídico de alcance nacional apostando no heroísmo.
Não é heroísmo. É o dever de ofício dele.
Mas na realidade do Brasil profundo, a maioria dos pregoeiros tem dezenas de licitações rodando na mesma semana. Eles não têm recursos para ficar checando estoque de material. O resultado é que as empresas jogam o preço lá embaixo, dão uma justificativa genérica tipo "vou zerar meu lucro para manter a equipe ocupada".
E o pregoeiro aceita?
Aceita, porque ele morre de medo de recusar a proposta mais barata e depois sofrer um processo do Ministério Público por dano ao erário. E aí a obra começa e, inevitavelmente, para no meio por falta de dinheiro.
Mas a administração tem armas. Se a obra parar, ela retém pagamento, aciona o seguro reforçado que eu mencionei antes, o stepping right.
E isso nos empurra para a maior das fissuras do sistema. O que acontece quando a obra já começou, o orçamento estoura e a realidade colide com o planejamento? Quero focar na quebra do limite legal de aditivos.
Que é de 25%.
Exato. A lei é clara. O contrato só pode ser alterado em até 25% do valor para acréscimos. Esse é o teto de vidro da isonomia, o respeito às empresas que perderam a licitação inicial. Mas a jurisprudência recente abriu uma cratera nesse teto, usando o argumento do sacrifício insuportável.
Que é um mecanismo de pura sobrevivência econômica para o Estado.
É dar um cheque em branco na mão do gestor. Os tribunais começaram a usar a LINDBI, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Eles usam uma análise consequencialista para aprovar aditivos de 30, 40%. A justificativa é sempre que parar a obra causaria um sacrifício insuportável à população.
E não causaria?
Pode causar. Mas, na prática, isso legitima qualquer erro grosseiro de planejamento. A empresa ganha com um preço irreal, o governo, de repente, descobre um imprevisto geológico e assina aditivos gigantescos. Porque a alternativa, que é fazer uma nova licitação, é politicamente ruim. Seus blocos de Lego, nesse caso, estão sendo derretidos e remodelados para esconder mau planejamento.
Eu não estou convencido por essa linha porque você trata a exceção extrema como regra. O uso da linha indíbia tese do sacrifício insuportável não são uma carta super trunfo que qualquer prefeito puxa da manga. O TCU exige que a culpa não seja da empreiteira, que a natureza do objeto seja mantida e os preços originais respeitados.
Mas a lei é clara sobre o limite.
Pense no impacto fático. Imagina uma ponte enorme, 90% concluída. Aí descobrem um erro geológico oculto no último pilar. Consertar isso vai estourar o teto dos 25%. Qual é a consequência da sua leitura fria da lei?
A lei diz que o contrato deve ser encerrado.
E a gente abandona a ponte quase pronta. Rescinde o contrato, retira o maquinário, passa 3 anos montando uma nova licitação só para o último pilar, enquanto a estrutura de aço enferruja. Isso vai custar o triplo aos cofres públicos. O Estado tem a obrigação moral de olhar para as consequências.
Esse é um argumento muito forte, confesso. Mas você já considerou como esse consequencialismo destrói a confiança do mercado?
Como assim?
Quando o gestor justifica que parar a obra seria um caos, é quase impossível para um auditor contestar, porque parar sempre é ruim. Mas a isonomia foi aniquilada. Se as empresas que perderam lá atrás soubessem que o Estado pagaria 40% a mais, talvez tivessem oferecido soluções melhores. Se o teto é 25%, deveria ser 25%. Senão, a lei vira só uma sugestão.
O direito administrativo não pode ser uma fábrica cega produzindo processos superlegais que resultam em hospitais vazios, sabe? Mas olha, por baixo de todo esse nosso embate sobre matemática, flexibilidade e aditivos, eu sinto que tem um pilar estrutural onde nós dois concordamos integralmente.
E qual seria esse pilar?
O fato de que o sucesso colossal ou o fracasso das compras públicas no Brasil não repousa mais passivamente no texto da lei. Tanto a minha visão pragmática quanto a sua preocupação com a subjetividade apontam para a necessidade urgente de um nível altíssimo de especialização técnica do servidor público.
Nisso, eu acompanho a sua lógica sem ressalvas. O peso que saiu da fase de julgamento e caiu no colo do planejamento interno é monumental. Os agentes de contratação e engenheiros agora têm o destino do orçamento nas mãos.
Exatamente! E se eles não tiverem preparo?
Se não tiverem preparo de excelência, a sua flexibilidade vira caos rapidamente. A lei pressupõe um corpo técnico hiperespecializado que, nós sabemos, é uma miragem na esmagadora maioria dos pequenos municípios do país hoje.
Esse fator humano é a chave, né? O legislador entregou ferramentas com uma potência tremenda, contrato de eficiência, contratação integrada. O sistema hoje tenta moldar a realidade para proteger o que importa, entregar a obra para a sociedade civil.
É uma tentativa, mas, para mim, ao abraçar essa flexibilidade toda, o sistema adotou eufemismos perigosos para a velha discricionariedade do administrador. Deixamos a porta entreaberta para distorções diárias da regra.
Bom, há dezenas de outras camadas que não tivemos como esgotar hoje, claro. Fica o espaço aberto para debatermos no futuro a real eficácia dos programas de integridade e compliance nas mega obras públicas, aquelas acima de 200 milhões de reais.
Com absoluta certeza. É um universo onde a mudança de uma vírgula num edital redireciona milhões do pagador de impostos. É fascinante, mas exige vigilância constante da nossa parte.
Para encerrarmos, voltando à imagem do hospital abandonado. Se no passado a licitação era uma planta fixa que rasgava no primeiro imprevisto, hoje ela tenta ser um organismo vivo. E cabe a você, ouvinte, decidir. Estamos diante de uma evolução madura que vai salvar o país ou de um retrocesso perigoso disfarçado de inovação. Nós expusemos as estruturas e as fissuras aqui e agora deixamos os blocos nas mãos de vocês. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.